Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Tilas de episódio: As Minhas Aventuras nas Caraíbas. Maneiras que fiz um cruzeiro no maior navio do mundo, o Icon of the Seas. E quando comecei a mostrar imagens da viagem no Instagram, houve logo quem dissesse: ei, de certeza que vão acontecer coisas daquelas que só acontecem ao mar, e acidentes e cenas. E bom, eu diria que, isto talvez vos surpreenda, mas 98% do tempo tudo correu incrivelmente bem.
Ótimo.
Tudo correu fluidamente, senti-me uma pessoa normal.
Oh, Marco, mas o que as pessoas querem é saber o que aconteceu nesse 2%. Claro,
claro. Mas eu acho que estes 98% são uma desilusão para toda a gente.
Enorme.
Mas
bom para ti, que ninguém quer saber disso.
Sim, 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 sim. Mas quando se está num sítio que está tão bem sinalizado, tão bem organizado, pá, não sobra grande margem para desastres, nem mesmo para um ímã de desgraças de pequena instância como eu. Portanto, adorei fazer aquilo, adorei fazer o cruzeiro. Como vocês e os nossos ouvintes mais atentos sabem, eu tinha tido uma experiência não incrível já há muitos anos no Egito, e o que me chateou na altura, nesse cruzeiro no Nilo, foi a obrigatoriedade que a organização daquele cruzeiro impunha para que toda a gente no navio se divertisse da maneira como eles decidiam que as pessoas tinham de se divertir. Ou seja, se havia uma festa na discoteca do barco, toda a gente tinha de ir para a discoteca do barco. Era uma espécie de uma ditadura no cruzeiro. E este cruzeiro que eu fiz agora era o radical oposto disso, e foi por isso que a empresa destes cruzeiros quis que eu o fizesse, para sanar os meus traumas e perceber que há cruzeiros que são tão grandes e com tanta coisa a acontecer que o passageiro é dono e senhor do seu tempo e faz o que bem lhe apetece.
Olha, e sanaste traumas?
Sanei traumas forte.
Sanaste?
Ganhei outros.
Sanaste?
Ganhei outros.
Que vamos ganhei saber outros agora, não é?
Mas, eu quero que digas sanei, sanei.
Ah, pronto, sanei, sanei.
Sanaste traumas?
Sanei, sanei.
Ai, tu sanaste.
Bom, mas nesta coisa da pessoa fazer o que bem lhe apetece, eu achei isso muito refrescante. Inclusivamente o facto de muitas vezes eu não estar a fazer nada, que é uma coisa rara em mim. Eu tenho que estar sempre a fazer qualquer coisa, não é? E houve ali momentos em que eu, epá, olhei de facto várias vezes para o mar enquanto emborcava uma variedade de coquetéis tropicais de sonho com rum e fruta.
Olha,
e
enjoaste?
E foi magnífico. Não, nada, nada.
Nunca enjoaste?
Nada, aquilo é um prédio.
Pois.
É sólido.
Ele estava sempre tonto.
E sim, havia discoteca, e havia festas, e havia bar de karaoke.
Havia cabeleireiro?
E eu acho que sim, não sei, não, eu não vi, mas
precisaste mesmo.
Foste a festas?
Passei por festas.
Não,
passei,
não,
mas entraste?
Entrei e saí de festas.
Podias só entrar e ver um copo
sim,
e sair?
Sim, 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 sim. Mas pronto, havia bar de karaoke. Eu geralmente funciono melhor quando não me obrigam a ir para sítios, e portanto eu estive quase para fazer karaoke, pela simples razão de que ninguém me obrigou a fazer karaoke. Não o fiz para não embaraçar o meu filho e o meu sobrinho, mas epá, eu acho que há algo de libertador na ideia de cantar perante pessoas que não fazem ideia quem eu sou e que eu não irei ver mais na minha vida.
É pá, devias ter cantado.
É pá, devia, agora estou arrependido. Mas eu estive por uma unha de subir ao palco e atirar-me a um África dos Toto.
Ai.
Mas não o fiz.
Fica para o ano.
É isso, é isso, é isso. Bom, agora, a questão é: se volto a fazer um cruzeiro enquanto o único adulto. Se volto a fazer isso num grupo que inclui dois adolescentes e eu, como aconteceu desta vez? Não, não. O meu filho e o primo estão os dois com 15 anos e foi como passar uma semana com o Beavis e o Butthead. Às tantas, eu comecei a sentir saudades da interação com adultos e de me mover num espaço onde não houvesse cuecas, meias e toalhas e fatos de banho encharcados pelo chão.
Desabafa, Marco.
Para vocês perceberem o nível da loucura que eu cheguei, houve um dia em que um deles, não sei como, não tenho explicação, um deles pendurou efetivamente uma toalha num suporte de toalhas na parede da casa de banho do nosso camarote. Pá, e eu celebrei e dei-lhes os parabéns como se eles tivessem ganho um Nobel. Ou como se tivessem subido o Everest. Foi tipo: o quê? Uma toalha posta num...
pendurada.
Bom, fora do navio, excursões incríveis. A primeira foi St. Kitts and Nevis, umas ilhas cujo nome, se for dito na sua tradução portuguesa, parece uma empresa de qualquer coisa e nem sei bem de quê, que é São Cristóvão e Neves. Limitado. pá, eu passei umas sólidas 3 horas no mar sem sair, ok? Posso dizer-vos que foi o melhor banho de mar que eu já tive em toda a minha vida, sem exagero. Epá, a temperatura da água, a beleza do sítio, epá, foi indescritível. E foi também um lugar onde 50 dólares me voaram do bolso em instantes sem eu saber bem como. Primeiro, ao parar num mirador muito lindo, eu sei dizer que sem eu pedir, dois senhores da ilha depositam em cima de nós dois macaquinhos muito lindos e muito queridos. Eu aconselho-vos, se forem lá, epá, fujam disso. Não alimentem esse negócio, porque esses macaquinhos deviam estar na natureza e não a pousar com turistas para trás e para a frente. Mas claro que depois de termos os macaquinhos em cima e de lhes darmos festinhas, os senhores tiraram os pequenos símios de cima de nós e um deles declara: pronto, 40 dólares, 20 para mim, 20 para o meu amigo. E sem perceber como, em segundos eu tinha perdido 40 dos 60 dólares. Eu tinha posto um pé. Eu tinha saído da carrinha que nos ia levar à praia paradisíaca. Pá, pus um pé fora e já não tinha 40 dólares.
Uau.
Ok? 40 dos 60 dólares que eu tinha comigo. Ainda mal refeito disto, estou na Praça Central de St. Kitts quando ouço, em inglês, evidentemente, não é? Ouço o seguinte: mas que gêmeos magníficos que você tem nas pernas! E, epá, e eu senti-me lisonjeado, não é? Viro-me. E está um senhor idoso, lá da ilha, idoso, mas impecavelmente vestido, camisa e calças brancas, um lacinho ao pescoço, e eu começo por responder ao senhor: epá, obrigado, os meus gêmeos realmente são famosos na minha terra. Estas pernas grossas, não é?
E ele, 20 dólares.
E antes que eu consiga dizer mais alguma coisa, o senhor está-se a pôr de joelhos à minha frente e eu a dizer: amigo, deixa lá dar isso, também não é caso. E nesse momento ele saca de dois nacos mal enjorcados de aloe vera, mas fresquinhos, sem dúvida, e desata, ele diz: epá, pernas magníficas, têm de estar hidratadas. Então desata a esfregar-me as pernas com aloe vera.
E
joelhos à minha frente, a esfregar-me as pernas.
O Marco, e tu?
Epá, desata a esfregar-me, eu a dizer-lhe, epá, já a temer o que iria acontecer aos últimos dólares na minha carteira. Eu a dizer-lhe: mas amigo, olha que eu não tenho dinheiro trocado, que eu só tenho 20 dólares. Ao que ele diz:
chega.
Oh, senhor, eu não estou nisto pelo dinheiro. Ele disse-me isto: eu não estou nisto pelo dinheiro. E eu pensei: olha, a nobreza deste senhor. Na volta ele quer mesmo celebrar de forma desinteressada a qualidade das minhas pernas. E é então que ele completa a frase. Ele diz: não é pelo dinheiro, mas seja como for, não se preocupe que eu tenho trocado.
Ai!
Lá está.
Então, depois de me esfregar as pernas durante cerca de 20 segundos, aí 10 segundos cada perna.
Olha, mas esfregava bem.
Ele diz-me: não. Ele diz-me: 10 dólares. 10 dólares. E eu estendo-lhe uma nota de 20, e verdade seja dita, ele meteu a mão no bolso, sacou um mar de notas. Ele deve
tinha
passar
o
tempo a esfregar.
Quantas pernas já esse homem não esfregou?
Bolas, e quantas vezes ele não disse a pessoas que tinham gêmeos incríveis? Eu não me senti especial nesse momento.
Estás a ver, sentiste sujo e usado.
Mas pronto, estendi-lhe uma nota de 20, verdade seja dita, deu-me 10 dólares, deu-me o troco.
Ah lá,
deu-me o troco.
No entanto, esses 10 dólares voaram logo a seguir para onde?
Já não sei, mas sei que não os tenho.
Pronto, claro.
Foram para um sítio qualquer. Bom, em... sei para quem percebe onde é que foi. Foram bem entregues. Dei à senhora que nos limpava o quarto. Que era impecável.
Impecável.
Bom, em Amalie St. Thomas, fizemos snorkeling para ver raias e tartarugas. Não vi tartarugas, vi uma raia, ok? Mas sobre fazer snorkeling, quero dizer o seguinte: infelizmente, só quando já tinha gasto o dinheiro na excursão e quando já estava de máscara de snorkeling e bravatanas dentro daquele mar transparente e lindo, só aí é que me ocorreu um detalhe: como é que um tipo míope como uma toupeira vê o que quer que seja sem óculos?
Pois.
Porque aquilo ainda é fundo. Quando nós metemos a cabeça debaixo d'água, o fundo está lá em baixo. Não é assim muito em baixo, mas ainda é bastante em baixo.
Olha, se calhar o fundo.
E não dá para fazer snorkeling com óculos, porque a cara já mal cabe ali, quanto mais o.
É que estás aqui ao fundo, se calhar eram milhares de tartarugas que não percebeste.
Possivelmente.
É pá, o fundo é mesmo bonito. Não vi, foi tartarugas e elas olhar para o Marco a dizer adeus.
O fundo forrado a tartarugas.
São tartarugas por todo lado.
Não vi.
E foi uma raia e era um saco de plástico.
Mas pronto, eu só dizia ao Pedro: Pedro, pelo amor de Deus, não te afastes de mim, que eu não conheço ninguém, vou-te confundir com outra pessoa. Mas o meu filho está a ficar pitósga também, está a ficar míope como eu. Tanto assim que vira-se para... Na altura não sabíamos onde é que estava o Henrique, o primo dele. E ele vira-se para uma pessoa e diz: Henrique, onde é que estavas? Ai, espera, não é? É um senhor. portanto, algo se está a repetir. Algo se está a repetir. Mas pronto, a dada altura há um outro turista que começa a gritar: Stingray! Stingray! A anunciar a passagem de uma raia ou de uma manta por baixo de nós e de facto.
Então, apenas gosta muito do vocalista dos Police.
Também pode ser.
Stingray!
Stingray! Stingray! Não, de facto estava uma raia a passar por baixo de nós. Infelizmente, eu vi a raia com a definição de um vídeo da internet em 1995, porque sem óculos eu vejo em 144p. Expandido.
Sim.
Eu vejo em 144p projetado numa parede.
Claro.
3 metros.
Sim.
Mas pronto, passou por mim, passou por baixo de mim a deslizar. Quero acreditar que era uma raia. Podia ser uma saca arrastada pela corrente.
Lá está.
Tartarugas não vi, ou quem tivesse visto, mas se calhar é como tu dizes, se calhar vi.
Não percebi.
Não percebi. Devido à falta de óculos. No penúltimo dia fomos à ilha Coco Cay, que é um enorme parque aquático. O que me afastou inicialmente, porque deslizar por canos abaixo não é muito a minha cena, aos 53 anos. Mas a grande descoberta foi que, atrás do parque aquático, havia um beach club que é o maior paraíso onde eu já estive na minha vida. Um paraíso onde eu fui genuinamente feliz durante alguns minutos, até porque o Beavis e o Butthead estavam nos escorregas, quando eu estava sozinho ali.
Ótimo.
O mar calmíssimo, uma família aqui, outra família ali, divertindo-se pacatamente, nenhum alarme, nada. Absoluta paz. E pá, eu entro na água e a temperatura está ótima. Mas lembram-se do início do filme Tubarão? No Tubarão há uma rapariga, logo no início, uma rapariga decide ir para a água,
sim,
não é? E de repente ela sente algo e quando dá por ela está a ser atacada pelo tubarão. E aconteceu mais ou menos isso, só que sem um tubarão. No meu caso, a escala foi mais pequena, foi uma alforreca.
Ah.
Mas o princípio foi o mesmo, que é, eu estou super feliz na água, não é? Estou lá super feliz e de repente solto um grito porque senti uma picada tão extrema no pé direito que ainda na água o meu primeiro pensamento foi: pronto, vou para Portugal sem um pé. Felizmente ainda tenho os dois pés, mas foi dramático. Saí da água a coxear com uma bolha gigante, nojenta, instantânea, a pulsar de dor, e dirigi-me a uma das funcionárias da ilha já a pensar que tinha de vir uma ambulância ou uma pessoa com um cutelo para me amputar imediatamente o pé. Mas a calma dela ao olhar para aquilo foi incrível. E foi nessa altura que eu me lembrei de ouvir a história de que fazer xixi para cima deste tipo de coisa resolve o problema. E dei por mim a pensar: então, mas agora quem é que me urina no pé? Felizmente não foi preciso, nem ambulância, nem cutelo, nem urina. Veio uma senhora com um enorme borrifador que tinha escrito no rótulo vinagre, e percebi que aquele não era vinagre para temperar saladas. Eles nos prontos-socorros já têm vinagre para borrifar em picadas de alforrecas.
Já estão habituados, sim.
E foi o que fizeram. Levei uma borrifadela de vinagre na picada da alforreca, o que explodiu num ardor atómico. Parecia que tinha explodido uma bomba atómica no meu pé quando ela pôs o vinagre. Lágrimas a escorrer. Eu a não querer assumir, tipo, não, estou ótimo.
Ótimo.
Lágrimas a escorrer.
Tu passaste do paraíso para o inferno.
Sim, sim, sim. Mas a verdade é que o vinagre resolveu o problema em minutos. Epá, o pé estava praticamente como novo. E eu fiquei impressionadíssimo com isto, que é com vontade de passar a usar vinagre em tudo na vida. Em tudo. Desgraçadamente, o que a alforreca não conseguiu fazer, uns estupores de um chinelo de piscina que comprei no Cascais Shopping fizeram. A alforreca não deixou marca. Os sacanas dos chinelos, após um dia na ilha, fizeram bolhas nos peitos dos pés, o que, aliado à entrada de areia, fez um efeito de
vinagre.
Lixa super agradável. Por acaso não borrifei com vinagre. E eu atribuí essa desgraça ao facto de serem uns chinelos manhosos de 20€. Mas uma das portuguesas a bordo do cruzeiro, a Inês, chefe das enfermeiras, disse-me que uma vez apareceu um passageiro com o mesmo problema, com os chinelos de piscina da Dior. E eu achei isso poético.
Estás a ver?
Achei poético. Eu sei que já é tarde, mas ainda tenho mais uma coisinha para contar.
Rápido, rápido, vamos.
Eu já tinha lido sobre os chamados swimming pigs há muitos anos. O que aconteceu foi que, quando agricultores começaram a montar estaminé naquelas ilhas, levaram porcos com eles. Os porcos tornaram-se fauna daquelas paragens tropicais e são porcos que nadam no mar, etc. E eu estive numa dessas ilhas com porcos, cético ao início pelas mesmas razões dos macacos. Tenho inquietações sobre o bem-estar e a possível exploração dos bichos, mas tudo o que eu vi naquela ilha foi amor, os porcos super felizes, os cuidadores dos porcos super amorosos com os porcos e preocupados para que os turistas os tratassem bem. E há algo de muito terapêutico em nadar com suínos, devo dizer, suínos adultos, suínos bebés, parecidos com o porquinho baby. Pá, foi incrível, foi surreal estar num mar cristalino, olhar em redor e ver umas orelhinhas pontiagudas à tona d'água a refrescar-se e a comer maçãs. É claro que quando se está num paraíso tropical a nadar com porquinhos, há que ter em conta que nem tudo é material de fábula. E
claro,
eu lembro-me de ver uma
eles
porca.
Eles fazem cocó.
Havia uma porca que estava, parecia estar à beira-mar a olhar poeticamente para o horizonte, parada, até que reparei que dentre as coxas dela estava a sair um dos mais imponentes jactos amarelos de urina que vi na vida. E que me levou a pensar se a temperatura morninha das águas seria só do clima.
Olha, pelo menos não faz xixi no mar.
Lá está. Por acaso é verdade, estás ali à beirinha.
Sim.
Também foi novo para mim estar relaxadamente a boiar, olhar para o lado e ver um cocó a vogar sobre as águas ao sabor da morna brisa das Bahamas. Mas amei, e amei ouvir uma senhora dizer: depois disto não sou capaz de voltar a comer porco. Epá, aqueles swimming pigs foram incríveis embaixadores da sua espécie, no sentido oposto ao do bacon. Mas pronto, epá, foi absolutamente
maravilhoso. Foi incrível.
Adorei tudo. Adorei até o massajador da aloe vera. Adorei Miami, que eu não esperava amar tanto como amei. Epá, que sítio incrível.
Olha, rapidamente, eu sei que já
voltava lá para a semana.
Só uma coisa: tu não deste cabo de uma porta do avião? Da casa de banho.
É para ouvir amanhã.
Dei cabo. Já me tinha esquecido disso.
Deixa essa para amanhã, Marco.
Não sei porque fiquei com o puxador da porta do avião na mão. Mas voltei a pôr no sítio tudo torto.
Ah, pronto, puseste lá outra vez tudo torto.
Não quis alarmar as pessoas.
Ah, está tudo bem então.
Porque temi que as pessoas achassem que o avião ia cair, não é? Se eu chegasse a dizer: caiu um puxador da porta do avião, as pessoas. Ai!
Mas como é que o puxador ficou na tua mão?
Ah, não sei, não sei explicar. Sei que fiz o que tinha a fazer, saí e fiquei com o puxador na mão.
Ok.
Olha, Marco, a semana passada não tivemos sugestões FNAC e por isso hoje temos aqui uma.